mandado de injunção e a nova visão do Supremo Tribunal Federal, por doutora Luciana Teixeira da Silva Pinto, bacharel em Direito, curso de pós-graduação lato sensu em Direito Público, com ênfase em Direito Administrativo pela UNP, em convênio com o curso do professor Damásio. 1. Introdução. Folheando uma Constituição Federal adquirida no início do curso de Direito, deparei-me com a seguinte observação, instrumento ineficaz, aposta ao lado do inciso 71 do artigo 5º, o qual trata do mandado de injunção. O interessante é que foram os comentários de um professor de direito constitucional que me levaram a colocar a referida ressalva. É verdade que quem estudava o instituto do mandado de injunção antes de 2007 sempre acabava por ter a impressão de que se tratava de um instrumento que não realizava o direito, pois o Supremo Tribunal Federal, na maioria das vezes, adotava a corrente não concretista, isto é, restringia-se a declarar a omissão legislativa e nada mais. Muitos doutrinadores não conseguiam disfarçar sua decepção quanto aos efeitos que eram atribuídos pelo STF para as decisões prolatadas em sede de mandado de injunção. O sentimento era de descrédito e até mesmo de revolta, vez que o mandado de injunção foi um instrumento jurídico inovador na Carta de 1988, criado para acabar com a síndrome da inefetividade das normas constitucionais, mas que, devido à interpretação da Suprema Corte Constitucional, acabou por se tornar um instrumento inócuo. O autor constitucionalista, o Adi Lamego Bulos, sobre o tema mandado de injunção, MI, deixa evidente a sua decepção com o delineamento dado ao Instituto. Transcorridos vários anos de vigência da Carta de Outubro, o mandado de injunção frustrou as inúmeras expectativas criadas ao seu derredor. O Supremo Tribunal Federal restringiu-lhe o conteúdo, cerceando o seu alcance. Nada obstante, alguns poucos avanços na marcha do seu delineamento pretoriano. A seguir, estudaremos as linhas mestras do mandado de injunção, mesmo sabendo que ele deu o que tinha que dar. Cumpriu de modo inglório o seu papel. Não conseguiu limitar a arrogância discricionária dos órgãos normativos, muito menos minorou o cancro das lacunas e das pressões político-jurídicas que acrisolam direitos de cidadãos inermes. Não destruiu o rochedo de bronze da prepotência e do silêncio inconstitucional. Oxalá, nos anos vindouros, não caia completamente em desuso, dado o enorme descrédito que grangeou em torno de si. Percebe-se também a decepção com a atribuição de efeitos dada pelo STF com a adoção da teoria não concretista. A decisão do mandado de injunção, nos dizeres do autor José dos Santos Carvalho Filho, vejamos. Com a devida vênia, entendemos que a aplicação do mandado de injunção, conforme os que perfilham as duas primeiras correntes, retirou muito de sua eficácia e praticidade, e, em última instância, dificultou a tutela dos bens jurídicos que a Constituição pretendeu preservar e prejudicou bastante os titulares de direitos constitucionais que não podem exercê-los em razão da inércia do órgão responsável pela regulamentação. Na verdade, parece-nos que acabou sendo distorcida a intenção do constituinte, o que é uma pena diante da inovação introduzida no sistema jurídico pátrio. Salutar é a opinião, para não dizer desabafo, do autor Ricardo Silveira Ribeiro, por isso transcrevemos. Como se pode explicar, a partir da análise de discurso, as opções doutrinárias da Suprema Corte? Estamos tentando discutir pela primeira vez no Brasil uma teoria explicativa do porquê de um mandado de injunção ser sacrificado pela visão majoritária do STF. De resto, nos pareceu que a decisão do STF não conseguiu se guiar por pautas normativas constitucionalmente bem fundamentadas, o que nos coloca frente ao desafio de escorar essa assertiva com fundamentos teóricos bem escudados. Todavia, desde o início do ano passado, o Supremo Tribunal Federal dá sinais de que a posição de mero espectador não mais o satisfaz e que agora está disposto a aplicar o direito, adotando a posição concretista individual, em regra, e, se preciso for, adotando também a posição concretista geral. Constituem marco dessa mudança as decisões prolatadas nos mandados de injunção de números 670, 708, 712 e 721. Este último, o MI 721, representa a adoção da corrente concretista individual, enquanto os demais são exemplos da corrente concretista geral, vez que foram propostos, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, Sindipol, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa, Sintem, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado do Pará, Singep, na defesa dos direitos de seus associados. Para um completo entendimento dessa evolução jurisprudencial, faz-se necessária recapitulação de alguns conceitos técnicos que envolvem o Instituto do Mandado de Injunção, tais como conceituação, abrangência do seu objeto, pressupostos para sua impetração, competência, etc. Igualmente, também faz-se necessário o estudo das correntes doutrinárias existentes a respeito dos efeitos da decisão do MI. Desta forma, dedicaremos os dois primeiros tópicos do presente trabalho ao detalhamento dessas premissas, sem ter, contudo, a pretensão de esgotar o assunto. 2. Mandado de injunção, noções gerais. Instituto inovador, criado pelo Constituinte originário de 1988, caracterizado por ser um instrumento processual constitucional apto a proporcionar o exercício de prerrogativas, direitos e liberdades de cunho constitucional inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando inviabilizado por falta de norma regulamentadora. Sua fonte normativa encontra-se no artigo 5º, inciso 71, do texto constitucional, e por isso conta com a proteção resultante do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Segundo o Adi Lamego Bulos, o mandado de injunção tem a natureza de uma ação civil, de caráter essencialmente mandamental e procedimento específico, destinado a combater a síndrome da inefetividade das constituições. Da leitura do dispositivo constitucional, já é possível se vislumbrar a existência de dois pressupostos para a impetração de mandado de injunção, quais sejam a existência de